Beleza, pessoal, estamos aqui para mais um Papo 217 essa semana. Hoje aqui ó, a gente tem Cezinha, oi seu lindo.
E aí galera, tudo bem?
Oi Pan, sua linda.
Olá, tudo bem?
Menino Sam, como você está?
Boa noite, tudo bem?
E hoje com uma convidada mais que especial, Mônica Savoldi. É assim que se fala, Savoldi, Mônica?
Savoldi,
okay. Boa noite. Ela é socióloga, professora de história na rede pública. Ela participou do último congresso de pedagogia em Cuba e é de Ademense, né? Além de tudo.
Que
maravilhoso,
é
né? Tudo bem com você, Mônica?
Tudo bem, é muito difícil nesse momento, né? Tamo indo.
Ah, não, mas tá não se preocupa, tá difícil pra todo mundo.
Tá puxado.
Beleza, então vamos começar a bater um papo ou você quer falar alguma coisa antes de começar, Mônica? Você quer se apresentar, falar de você? Fala um pouco de você. A gente vai dar aqui, ó. Isso.
Bom, eu falando de mim, primeira pessoa, só posso falar bem, né?
Sim.
Nasci aqui na cidade, aprendi a escrever, ler nessa biblioteca Olívia de Campos Barros, amassei muito Barra de Diadema e sou da luta. Eu sou professora, mas eu sempre me coloco na condição de aluna, o tempo todo. E nesses dias de quarentena, eu aprendi uma coisa que demorou 55 anos para eu aprender. Que eu nasci numa quarta-feira. Eu não sabia disso.
E você nasceu numa quarta?
Pesquisas aleatórias da quarentena. É. Que dia eu nasci? Vamos ver. Quarta-feira.
Vocês sabem o dia que nasceu, eu não sabia.
Só eu nasci numa...
Eu nasci numa terça-feira e era horário de verão.
Ah, mas agora que você falou, eu não sei o dia que eu nasci. Agora
Eu nasci numa sexta-feira às 18, mano. Oh. Esperei minha mãe terminar de trampar, ela saiu do trampo e foi me ter.
É, eu nasci às 17 horas, então meu pai teve que trabalhar o dia inteiro ainda. Minha mãe já tava no hospital.
Minha mãe disse que o dia que eu nasci, nasceu também galinha, porco. Tudo que é animal aqui. Aqui é o fundo da minha casa, né? Da casa do meu irmão mora na frente, eu no fundo. E aqui, nesse dia que eu nasci, nasceu a bicharada toda. Eu tô no lugar onde ficavam os porcos. Minha casa é onde ficavam os porcos.
Uhum. Ah, que legal, mano.
Que legal.
Ah, importante. A pessoa ligada com a natureza desde cedo. Até as coincidências ajudam. Então vamos lá, vamos pro primeiro papo aqui. Ou você quer falar alguma coisa, Sam?
Não, só ver se tem uma galera já interagindo aí.
Por hora não.
É, a galera tá só assistindo hoje.
Tá só entrando, só entrando.
Quiserem mandar
não
mensagem.
Interage aí, gente.
É, manda
cadê
mensagem.
Cadê o boa noite? Cadê o boa noite, rapaziada? Dá o boa noite aí, pô.
Boa noite aí, gente. Deixa eu combinar.
Então, beleza. Vamos começar aqui. É, a gente vai começar falando de cultura no isolamento. É, consumo, o quão importante é, o quão não é. Quer dizer, não existe essa de quão não é, né? Cultura é importante a todo momento.
É.
Mas, tipo, o quanto você tem que se ligar com isso, o quanto não tem. É, quem começa?
O que mudou também, né? O que de diferente tá consumindo, né?
Boa, o que...
Cara, eu queria falar um pouco sobre isso. E quando a gente fala em cultura ou educação, a coisa parece tão espontânea, mas a gente já usa o verbo consumir. Nós estamos numa coisa tão louca do capitalismo, numa fase tão avançada, que a gente já associa o que é primordial para a espécie humana, que é a arte, a cultura, a educação, como se fosse um produto. Me incomodou muito quando eu percebi que isso foi acelerando na educação, vendo isso crescendo. E hoje a tendência é as pessoas falarem por osmose, mas... É algo preocupante a gente associar a cultura ao consumo, porque chega na ideia do consumismo mesmo.
Sim.
E isso lá na ponta, tudo vira mercadoria. Então é uma preocupação bem grande.
Então qual é o termo correto, Mônica?
Não é nem questão do termo correto, sabe?
Sim.
O que me preocupa é assim. É, eu achei legal quando a dona Canô, mãe do Caetano, falou assim, perguntaram para ela, você tem orgulho dos seus filhos? Aí a dona Canô pensou na filharada, e eles estavam se referindo à Bethânia e o Caetano, né? E aí ela disse assim, não, Eu sou feliz pelos meus filhos. Então, a gente vai recebendo esse boom de informação, de produtos, que a gente tem pouco tempo para refletir. Por isso que eu brinquei, falei que eu comecei, e é verdade, que eu nasci numa quarta-feira, eu demorei a vida inteira para saber isso. Porque a gente não tem um tempo para pensar. Então, o isolamento ele nunca aconteceu, é a primeira vez que a gente está nele, né? E esse tempo para pensar como a gente se constitui como sujeito, como é a nossa identidade, como a gente só é com o outro. É muito difícil essa coisa da tela, do virtual. Né? Eu vejo o mundo possível, real, olhando nos olhos. Então, essa coisa da cultura do consumo, do consumir, da mercadoria, faz com que a gente não pense e vá engolindo tudo isso. Sim. Isso vai refletindo no nosso dia a dia.
E faz com que caia também a qualidade do que é entregue pra gente.
Entregue, porque ele vira um produto. Quando vira um produto, ele tem que ser feito em grande escala.
Exato.
E tudo mais pra você suprir aquela
olha,
demanda, né?
Eu particularmente, bom, nós já estamos o quê? Em dois meses e quantos dias? Eu nem sei mais, mano. Já mais de dois meses já que a gente tá no isolamento. Sim. Eu comecei consumindo aquilo que eu sempre consumi, que foi música, que é o que eu trabalho, que é meu trabalho, né? Comecei pesquisando coisas que eu nunca tinha pesquisado, ouvindo músicas diferentes, gêneros diferentes, ritmos diferentes. Agora já descambou, mano, já não sei mais o que procurar. Se apareceu pra mim esses dias aí um negócio que eu acho que vai acabar com a minha vida, que o GTA tava de graça aí. GTA, pra quem não sabe, é um jogo de videogame. O GTA tava de graça, eu baixei e agora acabou minha vida. É isso, eu já me perdi. Eu vou ser sincero, eu não vou dar de puto aqui, não. Comecei bem e já era, velho.
Sam, mas você levou 60 dias, cara. Você foi muito bem, entendeu? Você levou dois meses pra abdicar de tudo e desistir e partir pra alienação. Tem gente que já faz isso desde o primeiro dia.
Na terceira semana eu tava viciada no Big Brother, filho. Seguindo o perfil. Procurando coisa. Tava viciada. Inclusive, sinto falta. Inclusive, tô sentindo falta.
Saudades. Saudades, Babu.
Gente, não, agora eu quero falar uma coisa que. Pra quem tá assistindo aí, antes da gente entrar ao vivo, a gente tava tendo uma conversa aqui, então, por isso que entrou dessa maneira descontraída. Mas. A gente esqueceu de dar uma informação importante. A Mônica, além da presença dela hoje, ela trouxe dois presentes pra gente.
Ah, é verdade. Verdade.
Uma camiseta igual a essa que ela tá usando. Mostra a camiseta, Mônica. A camiseta. Elza. Que é uma camiseta da Elza, que é uma camiseta onde tem a caricatura, né, da Elza Soares, feita pelo
artista
Fábio Nunes, tá bom? Galera, aquele aqui de Diadema também. E ela trouxe também uma máscara da galera do Manja Nagô e do coletivo Alcova, que é a galera lá de Santo André. Então, ela trouxe esse presente pra gente. O que a gente vai fazer é um leilão, tá? O valor
agora
mínimo...
O nosso negócio é leilão, velho.
É, o nosso
toda
negócio
semana
é leilão.
Leilão na live.
Última semana?
Isso,
e aí a gente vai fazer um leilão dessas duas peças. É um kit, né? A camiseta e a máscara desse artista e desse grupo de luta pelo movimento preto aí. E aí, vamos pensar num valor mínimo, galera? Quanto você acha, Mônica?
Não pode ser mínimo, porque a carne mais barata do mercado é a carne negra.
Ah, não, mas um valor pra começar o leilão, pra começar.
Primeiro lance, o primeiro lance tem que ser quanto?
Exatamente, então eu não quero pouco dinheiro aqui não, hein?
Mesmo mínimo, não mesmo.
Primeiro lance, 20 reais. 20 reais o primeiro lance.
Vamos começar com 30, o povo é generoso, eu sei que eles vão dar bastante.
São duas peças, é uma máscara e uma camiseta. Então, ó, lance mínimo é R$30.
R$30.
Tá valendo, hein?
Vamos chegar em três dígitos aí, galera, por favor. Porque esse dinheiro vai ser revertido pra rede coletiva de apoio. Que vocês já sabem, a gente já falou isso aqui mil vezes e vamos falar outras mil, porque enquanto tem gente com fome, a gente vai ficar enchendo o saco de vocês. É isso
mesmo.
Exato. Começou o leilão. Agora podemos voltar pra conversa. Desculpa aí essa
pergunta. E a gente vai monitorando
no chat
os lances aí, tá?
Eu tô fazendo um monitoramento.
Beleza. A Pan é responsável. A Pan é nossa leiloeira oficial. Ela que grita quem dá mais. A gente vai avisando aqui de vez em quando, relembrando vocês sobre o leilão. Não se preocupa, a gente fala o lance que tá mais
Mas
alto.
Mas e aí, gente? Só eu que vou me expor, só eu que vou falar que já era, já desandei, tô jogando videogame, acabou.
Não,
tô
mais
na
estrutura. Não, menino, imagina. Eu acho que eu gostei bastante do que a Mônica falou, desse lance, desse termo que a gente usa, né? De consumir cultura. É uma coisa que eu falo bastante, consumir cultura, o que está consumindo e tudo mais. E é um termo, quando a gente vê do ponto de vista que ela abriu aí pra gente, é um termo errôneo, né? Porque quando você consome uma coisa, se pressupõe que aquilo é um produto, né? E não necessariamente um poema é um produto, né? Não, uma música não pode ser um produto, sabe? Tem músicas que são, claro. Mas eu acho que quando você fala em consumir, a gente precisa arrumar um outro termo aí. Quem tiver um termo, passa pra gente. Porque a gente precisa, sei lá, a gente tá sentindo a cultura, sabe? A arte é mais do que uma coisa que você lida, play e depois desliga, né? A arte, ela existe pra incomodar, a arte existe pra você questionar e tudo mais. Então eu acho que nesse momento de pandemia, que a gente nunca tinha vivido antes, esse isolamento forçado e tudo mais, se vê o quanto é importante esse tipo de conteúdo, né? Quanto mais você está ouvindo música no período de agora, se você estivesse na vida anterior à pandemia, sabe? Quantos filmes você não está consumindo? Séries de TV, telenovela? Porque até eu tenho uma amiga jornalista que ela me disse uma coisa esses dias que eu achei muito legal. Que eu estava falando para ela sobre conteúdo inútil. E ela falou para mim, não, mano, não existe nenhum conteúdo inútil. Todo conteúdo, ele foi feito para ser lido, para ser visto e sentido de alguma maneira. Então, o GTA, Sam, ele não tem nada de inútil. Ele é muito importante. E assim,
eu cheguei no nível que eu quero arrumar briga agora. Como eu não posso sair e arrumar briga, eu vou arrumar briga no videogame, foda-se.
Vou matar as pessoas no videogame. Porque eu acho que a gente tem essa mania de colocar a cultura como se ela fosse uma coisa da elite. Uma coisa, quem leu o Manuel Bandeira nunca vai ouvir um funk, sabe? E as coisas têm que estar alinhadas, entendeu? Então acho que as coisas têm que estar juntas e todo movimento de pessoas que projetam comunicação, ele é cultural. Você gostando ou não, você achando aquilo lindo ou não, né? Então acho que a gente tinha que tirar a cultura desse pedestal elitista e trazer a cultura pro povo, né?
Penso que esse movimento de criminalização do funk, da periferia, do povo periférico, do pobre, tudo isso vem abalando as nossas estruturas, porque como a gente consegue ter sanidade mental diante de tudo isso, né? Eu acho que agora é o momento da gente pensar sobre as relações tóxicas, sobre o capitalismo, onde ele interfere no nosso cotidiano, né? O capitalismo não é um monstro que está lá com uma mão invisível, ele está dentro da sua casa, está na sua vida, ele está na educação, está no cara que não tem acesso. Então, a qualidade da educação, ela é discutida, mas ninguém vê o tamanho do fosso da desigualdade social. Então, são essas questões que eu acho que são primordiais. O que tem de estruturante no capitalismo que vem ferir diretamente a nossa carne. É isso que a gente vive todos os dias. Ninguém empodera ninguém, mas essa relação nossa é que a gente se faz com o outro, assim, né? Por isso que a educação é pilar para que a gente consiga viver de verdade. Eu penso muito sobre isso. A gente vive isso, né?
Sim. Cara, uma coisa que aconteceu agora nesse isolamento que foi bom até, fazia muito tempo que eu não lia nada. Eu tinha parado de consumir leitura, literatura, essas coisas. Aí eu, porra, me vi agora aqui em casa o dia inteiro, eu falei, mano, de vez em quando eu paro e esqueço de ver uma série, ou deixo de ver uma série, deixo de ver um filme, deixo de jogar. E vou pego um livro velho aqui que tem em casa, que eu não tenho nada novo e não tô a fim de comprar, porque contenção de gastos, pelo menos por enquanto. E aí eu pego um livro antigo aqui e tô relendo coisas, e é muito importante também, acho que a releitura de obras que você já leu antes, agora que mais maduro, tem coisas que eu tô entendendo diferente.
Cara, isso é importante, legal, isso é muito legal, mano. Você reler coisas depois de um tempo. Muda totalmente a perspectiva do que você viu pela primeira vez.
Também tô fazendo isso que o Júlio disse, tô aproveitando pra reler algumas coisas. Tô aproveitando pra estudar algumas coisas novas, porém eu também tô fazendo que nem o Sam jogando um GTA. Cara, acho que é importante você saber dosar.
Vamos sair da mão nós aí, fala,
Vamos, bora. Acho que é importante você saber dosar, não ficar muito dá aquela coisa, você fala, vou estudar. Não, cara, para um pouco, relaxa, dá uma espairecida, vai ouvir uma música, vai olhar a janela.
Tem essa obrigação da produtividade também, que eu acho absurda. Que o pessoal, não, você tá em casa, tem que produzir.
Essa, mas isso aí é, a hora é o capitalismo,
você...
né? Tipo,
é, tá.
Vai produzir pra quem, mano? O mundo tá acabando, pra quem você vai produzir, tá ligado?
O Emicida falou sobre isso, né, numa live. É. Ele falou sobre...
Ele disse assim, Chico, eu amo o Chico, mas ele disse assim, olha, essa coisa do ócio produtivo... Que o Chico disse, não, eu quero cortar minha unha do pé, as palavras do Emicida, né?
Sim. Exatamente.
Sim, e o consumo de cultura agora na pandemia, ele tá mudando, né? É, eu li uma matéria que, tipo, aumentou no Reino Unido, aumentou em 33% a compra de livros em comparação com o ano passado. Uhum. A Netflix, ela aumentou, acho que em 30%. O número de pessoas assinantes. Então a galera tá em casa, tá absorvendo cultura.
Tá... Absorvendo, achamos a palavra, hein? Acho que não é consumindo. É absorvendo.
Ela tá absorvendo.
Aê, Júlio. Menino, Júlio não decepciona nunca, velho.
Nem que seja ali um seriado, um desenho, alguma coisa assim. A galera tá em casa e tem tempo e acho que é que eu consegui esses poucos dados, né? Mas eu acho que até YouTube também, a quantidade de acesso em vídeo também deve ter aumentado.
Ah, com certeza. Todas essas plataformas digitais estão tendo um gargalo muito grande no período da noite, a partir de umas 7. Então a galera tá consumindo que nem doido mesmo.
Mas a gente precisa tomar um cuidado imenso com isso, né? Porque a ideia que se tem é que todo mundo tem acesso igual, né? Que todo mundo... Sim. Nós temos... Sim. 30% da população não tem água. Nós estamos em frente a uma pandemia. A primeira coisa é água e sabão.
Exatamente.
Nós temos 50% sem esgoto. Não é pouco. Não é pouco. Isso eu nem citei tecnologia. Estou dizendo que é básico, que é sanitarismo, que é básico. Então, exatamente. Nosso fosso é muito grande, né? Nosso problema é gigantesco diante desse.
É aí que tá a maior merda de todas, né? Porque quando a gente fala da pandemia no Brasil, o nosso, se a gente for avaliar, o nosso último problema é o vírus em si. A gente tem um bilhão de outras coisas, que nem a gente tá discutindo aqui, o que a gente tá fazendo Galera, a gente tentou trazer um assunto leve, porque a gente acha que a gente tá falando sobre coisas muito pesadas aqui. Só que, mano, não dá. A gente
não
tá
vivendo
uma desgraça eterna e tudo é desgraça.
Vai então, ficar mais leve daqui a pouco.
Leve,
calma,
ele
calma.
Vira desgraça.
Mas a gente aproveita que deu uma cortadinha e reforça o leilão aí. Vou pra galera que tá chegando agora na live aí, ó.
É. Essas e os comentários. Vamos interagir com o pessoal aí, os comentários.
Deixa eu falar só uma coisa sobre os comentários. A Patrícia Viana, a Paty Batuca, tá falando aqui pra eu... E tocar pandeiro, ela tá me dando umas aulas via vídeo, e eu sou uma negação, Paty. Mas.
Pô, tocar pandeiro é difícil, eu fiz aula de percussão.
É treta, mano.
Eu fiz aula de percussão aqui no Centro Cultural. E maluco, é um negócio assim de outro mundo, velho.
Não, é impossível, é muito difícil. Só a Paty vai conseguir.
Ó, o Diego Souza aqui mandou um comentário legal, ó. Esse lance de produtividade é foda. Às vezes eu tô em casa e fico me colocando umas metas que quando paro e vejo são totalmente desnecessárias. É ótimo não pensar e não fazer nada. O capitalismo tá dentro da gente e nem sequer damos conta disso.
Um comentário que eu achei importante dos alunos nossos de Fundamental 2. Olha só, eles colocam e reivindicam que querem um ensino útil. Olha só, eles ainda agora com plataforma, com a coisa nesse distanciamento, sem tete a tete, sem olho no olho, como é que a professora deles pode chegar e falar assim, olha, vamos passo a passo, vamos junto, dá a mão aqui para mim. Nós não precisamos de um conhecimento para quê? Nós precisamos só saber o nosso caminho. Se a gente tem conhecimento, se a gente conhece, a gente escolhe para onde vai. Eu vou para onde eu quero. Então, assim, essa emancipação que deve ter na educação, que deve ter no sujeito, o ser humano enquanto sujeito, é muito difícil, né? Porque o tempo todo a gente se cobra de fazer algo para algo. Então, o utilitarismo, ele bate na porta da gente e é um inconsciente coletivo. Então, o capitalismo, ele não faz isso aleatório. Ele faz num movimento desigual e combinado. E aí exatamente. Tem muita gente que vai, ah, mas igualdade, igualdade. Diante dessa desigualdade, a gente nem consegue chegar a discutir equidade. São problemas cruciais. O abismo é bem grande. É bem grande.
Exato. Ó, levo mais um comentário aqui. Ô, Mônica, esse é pra você.
Sim.
É do Antônio Correia Neto.
Ah, eu te amo, Toninho.
Li um livro que foi presente da Mônica nesta pandemia. Sim. Ponto Cardeal, presentaço. Obrigado, Mônica. Sempre semeando a cultura e boas ações.
Amo!
Meu, tem bastante, tem bastante aluno, também. Né? Tem bastante isso. Aluno da Mônica nos comentários. Ó. Saudades, professora Mônica.
Todos meus alunos todos, não tô de mau humor, porque o dia que eu tô de mau humor, eu falto na aula. A Pamela venceu a vida aqui, eu só vi porque eu tô de bom humor.
Sim.
Tá difícil de bom humor ultimamente.
Não dá, não dá.
Mônica, tem mais um comentário do Antônio aqui pedindo pra você falar do Ponto Cardeal.
Ah, Ponto Cardeal, um livro incrível. Os secundaristas da França elegeram como um livro dos secundaristas, dos estudantes de lá, é o livro do ano deles. E assim, ele é um livro que vai passando pela ideia de um transgênero, né? Da Laurent, personagem é esse, e em torno dessa história se desenrola a trama. O cara é casado, tem dois filhos, e de repente ele se vê numa mulher. Ele é uma mulher, e ele dá uma segurada nisso, ele vai no Zanzibar, ele se cura nos lugares onde ele tem amigos, e depois ele resolve abrir, ele abre, né, para a família. Então,
deve ser muito louco isso.
É, a trama é mais ou menos essa.
Mas ele se descobre durante o livro ou ele já é descoberto antes e meio que esconde?
Quando criança, ele já tinha o tesão da calcinha, ele já tinha uma coisa mais dele mesmo, que ele vai se descobrindo, ele vai vivendo com a família e ele guarda tudo isso. A mulher dele, ele guarda ali no porta-mala do carro. Ele só pode ir em alguns lugares. Eu não vou dar spoiler do final, não.
Não, não, no já final aqui, a gente não quer.
Estando no livro já.
No final a gente não quer. Tem gente que não gosta.
Não tem no Brasil ainda, que é um livro da Tag, e a Tag lida com inéditos, né? Curadoria com inéditos. Mas é um livro que ele tá rolando, porque eu sei que o Toninho vai passar ele pra frente, já tá passando.
Ah, importante isso. Então quer dizer,
boa,
ó.
Boa.
Aí, ó, a cultura tem que ser disseminada, assim.
Tem
entendeu?
Que ser disseminada, sim. Tem que ser distribuído. Saber é pra todo mundo saber.
Cultura somos. Te...
Exato.
Mas tem uns livros aí que eu queria de volta, viu, gente? Se tiver por aí.
Cobrando na live.
Ah, meu livro de sabotagem, saudades, que queria de volta.
Galera, o leilão tá em R$55. Vamos aí.
Vamos subir esse leilão, gente.
Mônica, mostra de novo aí a camiseta.
Mostra de novo a camiseta aí.
Chegou. Mais barata.
Camiseta da Elza. Fábio Nunes, Elza Soares.
Uhum. Tem a máscara, tem uma máscara também.
Tem a máscara. A história de quem faz essa máscara é uma senhora empoderadíssima. Que ela faz brincos também da Ku Klux Klan enforcada. É uma espécie de Nina Simone às avessas, sabe? Agora é a KKK enforcada, os brincos dela. Ela se viu produzindo, enquanto mulher negra, todo esse trabalho e conhecendo que foi um massacre no sul negro pobre dos Estados Unidos. Como é todo negro pobre em qualquer lugar do mundo.
Qualquer lugar do mundo, né?
Exato.
E esses dois trabalhos incríveis, gente, vai virar uma cesta básica. Então, vamos abrir a mão aí e colaborar.
Quer doar aí, galera, então, ajudar.
Quer dizer, já tá virando uma cesta básica. A gente quer que vire duas ou três.
É,
entendeu?
Pode virar mais de uma, né, mano?
Exatamente.
Tudo pode melhorar. Na mesma velocidade que tudo pode piorar, tudo pode melhorar também. Só depende da gente.
Isso. Ó, a Leda Lula da Silva... Ela mandou um comentário aqui, ó. Se o povo brasileiro tivesse condições de estudar e aprimorar seus conhecimentos, seria respeitado o isolamento social para não deixar as curvas ser tão altas de infectados.
É, isso é algo sério, né, Leda? Companheira Leda, amo, Diadema, companheira de luta, guerreira, escreve também.
Tem um comentário da Tatiane aqui também. Desculpa, Mônica.
assim, eu acho importante falar o que a Leda colocou, essa questão do povo saber, mas assim, uma questão que pega, Leda, é o acesso, sabe? Você que é da quebrada sabe que os meninos, as famílias, as meninas não têm acesso. A internet é precária e nós estamos isolados. Então, isso é que pega, o acesso. Então, se a gente não tem acesso, se a gente não tem condição, como ter conhecimento? A escola ainda é o lugar onde a gente produz conhecimento, mas é na vida que a gente também produz, é junto. Agora, nós estamos nessa situação, veja que angu de caroço nós pegamos, né, Leda?
Acho que é um gancho perfeito, hein, ô Júlio?
Eu acho que a gente vai já pro segundo assunto, mas antes, só a galera aqui, ó, a Carla Lambert perguntou como faz para doar. A gente tá fazendo um leilão aqui desses dois itens, da camiseta e da negócio. Lança um valor aí, o lance agora tá em 55. E joga no comentário aí com o valor, a gente tá anotando e vai sempre cobrar pra aumentar o lance, hein?
E caso você queira ajudar diretamente fora do leilão, só procurar a Rede Coletiva de Apoio aí no Facebook, que tem todas as informações, tem PicPay, tem vaquinha. É,
lá a gente recebe valores caixa. Milionários lá, você pode doar mais, assim.
É.
5, 6 dígitos.
Isso. Então vamos partir pro nosso segundo assunto aqui, já que a gente já foi quase metade do programa aqui, já tem uns 20 e poucos minutos. É, nosso segundo assunto é um pouquinho mais pesado, a gente vai falar aqui sobre a educação e o Enem. Nesse período agora de pandemia, nessa loucura política que a gente está vivendo e social e de saúde, todos esses problemas, e aí a gente tem malucos tomando conta do país, que estão falando a groselha que eles querem e impondo a vontade deles. Os ensinamentos de um maluco, de um guru maluco, que eu não posso chamar aquilo de filósofo.
Ele é tarólogo.
É, numerólogo, sei lá, astrólogo. Até astrologia é importante, já foi importante pra humanidade em algum momento. Aquilo é um groselheiro.
Então eu acho.
Aí a gente queria. Desculpa descortar, Sam, pode falar.
Não, pode falar, pode terminar.
Não, porque eu queria aqui o ponto de vista de uma professora que tá na rede pública, que tá ali sofrendo, que tá ali, tipo, tendo que batalhar por isso, assistindo essa loucura, porque... E assim, eu assisto, né? Porque eu não sou envolvido, eu tenho que me lutar. Mas vocês, como estão lutando? Qual a frente que vocês estão tendo? O que vocês estão fazendo?
Nós estamos num problema grave, numa crise grave, né? Porque, veja, isolados, como manter um Enem, como manter um exame diante de uma situação dessa? O Líbano, 15 anos de guerra, toda vez que uma criança tinha prova na escola, parava a guerra. Em 15 anos, o Líbano chegou nisso. E a gente sabe o que é o Líbano. Agora, imaginem aqui, nós estamos numa guerra que o inimigo é invisível para a gente. Como a Letícia diz, uma médica cubana, eu mando um beijo, deve estar por aí. Ela diz o seguinte, esse inimigo, ele é invisível. E ela fala de uma política de morte que o Brasil tem. E é verdade, a necropolítica é um projeto de governo que se implantou aqui e que a gente virou refém. Olha a situação. Agora, como acessar um exame, como acessar um Enem, se a pessoa não tem o celular e o dados móveis significa dinheiro? Não tem dinheiro, não tem emprego, não tem comida. Então, o ponto de partida é difícil. A gente parte até da ideia da confiança dos pais, se a gente pensar que é uma galera muito jovem. Mas a confiança é algo que foi abalada, porque vamos pensar quem é holiday no rolê? O que, que eles colocaram dentro da escola? Botaram o bode na sala que a gente não consegue tirar. Já estava no presencial. E agora o bode está no virtual. E eu que sempre tive aversão à tela, falo, mas como eu vou chegar e vou mostrar olho no olho que é uma verdade que eu estou falando? Então, para a gente que está no chão da escola, e agora a gente saiu do chão da escola para ir para a nuvem, quem sou eu no rolê da nuvem? Então, é muito difícil para a gente, nesse momento, manter um Enem. Nós temos uma elite, uma burguesia egoísta, muito mais. já é pleonasmo dizer que burguesia é egoísta. Mas imagine no Brasil. Os cubanos dizem o seguinte: nossa, a nossa burguesia foi para Miami. Mas a nossa não arreda o pé, ela tira o osso, ela faz carreata no carro importado.
A nossa burguesia quer tirar a gente daqui, né? Manda a gente pra Cuba e tudo mais.
Claro.
Joga um pouquinho, amado. Joga um pouquinho pra trás aí, joga um pouquinho pra trás, Pan. Pra cima aí, um pouquinho, aí. pra cima. Aí, maravilhoso.
Hashtag Adi Enem.
Adi o Enem, pessoal. Vamos trabalhar pra isso.
Hashtag cancela o Enem. Adi o Enem. Por quê? Nós precisamos nos estruturar. Olha a situação da condição de uma família que mora 5 na mesma casa, isolamento já nem é possível. Somando violência doméstica nos lares, fome, falta de acesso. Quando tem um celular, ele é lento, ele não baixa tudo que tem que baixar. Tem aluno que nunca chegou perto de uma calculadora científica. E como ele vai lidar com dados? Então, o buraco é muito grande. Como que a gente vai resolver essa questão mantendo o Enem, dizendo que tem igualdade de condições? Não tem, nós estamos num país desigual e a desigualdade vai ampliar, com certeza vai ampliar.
Então, ela, Mônica,
já é de isolamento.
A ideia, eu acho que é, será que a ideia a partir desse Enem dos caras não é justamente essa, tipo, deixar a disparidade ainda maior?
Claro.
E quando eu falo isso é porque, assim, que o Weintraub ele é uma pessoa completamente fora da realidade do país, isso é claro. Qualquer declaração dele que você lê, você percebe isso, é claríssimo. Mas ele é uma pessoa que ele prega a tal da meritocracia com fervor muito grande. Ele acha que isso é de fato a saída para o país, que você tem que...
No projeto, nas palavras dele, ele coloca que nós teríamos a pandemia, olha só que absurdo, ele coloca que a pandemia está para todo mundo. Se ela está para todo mundo, aí olha o que eles fizeram, criminosa. Então basta você estudar com livros. Eu quero saber quem é que tem livro em casa. O pobre periférico, ele não tem livro. Então a seleção já vem daí. Ele está em condições de estudar, o ambiente dele é favorável para que ele estude? Não é. O acesso dele é favorável? Não, não é. Então, assim, não há equidade. A desigualdade social tão intensa que as pessoas estão em condição de vulnerabilidade. Como é que a gente retrocede nisso? A minha pergunta que fica para isso é: Enem para quem? Se a gente faz Enem em tempos de pandemia, sem um tempo para que os professores se organizem, para que eles tenham acesso também. Não está fácil para o professor também. O professor, ele tem tentado de tudo e ele não chega no aluno. As condições não são dadas de formas automáticas por osmose. Elas são dadas pela vivência que a gente tem. Então é muito difícil nessa condição.
Ô Mônica, uma dúvida que eu tenho. Você percebe um movimento por parte dos professores da rede particular em apoio ao adiamento, ou é meio que cada um por si, assim, quem é da rede pública se vira, o pessoal da rede particular não tá nem aí?
Não, é assim, o professor, ele é o funcionário, ele é o operário, ele é o trabalhador. Então, assim, tô tirando sangue do cara lá. Eu sempre me neguei, eu sou oriunda da escola pública, eu defendo a escola pública, a escola para todos. Eu acho que educação não teria que existir a escola privada, fim. Sim. Da escola privada. Não deveria existir a saúde privada. Eu não tenho convênio médico. Entendeu? Então, assim, é muito difícil a gente colocar essa condição nesse momento, dessa forma. A gente tem as nossas lutas, a gente tem os cursinhos populares. Agora, o professor de escola privada, ele é um funcionário que está lá desesperado tentando ganhar pão, porque senão o cara fala assim: ó, meu filho, vai aparecer outro aí. O exército industrial de reserva é gigante. Tem um monte de gente desempregada aí na vida. É o que a gente ouve quando a gente está trabalhando no privado. Eu me recuso. Fui fazer uma vez um teste, convidada por amigos. Amigo bota a gente em fria, né, Pan? E aí...
Que isso? Tá dando uma aula aqui hoje, mano.
Jogou.
Deixou no ar.
Eu tô aqui, eu tenho...
eu vou guardar essa, a entidade, né? Aquilo é uma entidade terrível. Eu vou, né, para proteger os amigos, mas enfim. E chegou lá, era uma ala da Igreja Católica, bem conservadora, o colégio, não vou dar mais pistas, senão vocês adivinham. E aí eles colocaram que, olha, enquanto você trabalhar, sinceridade, eu como professora de história, enquanto você trabalhar a reforma religiosa, tudo bem, mas você para em Lutero? Você entendeu? Você para. Eu falei, mas como? Eu não tô entendendo. Tô confusa. Ué. E ó, nunca mais. Eu ia amanhã, sabe? Isso daí já tem mais de 20 anos, sei lá, quase 30 anos. Não volto. Não volto. Nessa vida, não. Entendeu?
Você fala de reforma religiosa, mas você não fala da reforma, não, tá?
Olha só.
Você tira o termo reforma da frase.
Quando eu falo do bode na sala, o buraco é tão grande que no dia seguinte da eleição desse cara aí, que eu não gosto de falar o nome, eu tinha alunos e alunas, alguns deles com ódio na sala. Muito ódio. Dizendo, eles já estavam... Olha só, eram duas situações. Essa primeira situação, o ódio dentro da sala de aula, eles escolheram, olha, arquitetar, porque adolescente é arquiteto mesmo, né? Então, eles escolheram um menino especial, que ele tem, assim, 13 anos, por aí, mas ele é muito especial, ele é bem criança, né? O cognitivo dele é bem infantil. E aí, incitavam para que eles chamassem as meninas de vagabundas, de piranha, e em seguida gritar Bolsonaro, 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 repetidas vezes. E aí eu falei assim, que estalo você vai ter? Porque essas coisas ninguém ensina, você tem que ter na hora uma tirada. Aí eu pensei o seguinte, vou dançar com ele, para acalmar ele. Ninguém nunca mais na sua lenta, nem sabe o que é essa geração, né? Aí eu pus ele aqui no meu colo, assim, fui dançando, de modo que eu ficava de frente para a turma. E de frente para a turma, eu falava bem assim para eles. Quem ama não faz isso. Quem é amigo não faz isso com amigo. Quem é amigo acolhe. Quem é amigo tá junto. Não é mesmo? E falava o nome do menino. Quase que eu falo, mas não vou falar. Aí ele foi acalmando, acalmando. E a coisa ficou tranquila, né? Então, depois eu fui avaliar um pouco o que foi isso que eu passei. Para poder lançar um projeto, que a gente não tira projeto do nada. Aí a gente começou a perceber que era importante voltar ao afeto da lata. Minha lata está até aqui, ó. Eu ganhei da Mari, ela deve estar por aí também, a professora. É um trabalho que a gente faz junto.
É a Mari Souza?
Não, essa daí está aí também. Beijo, Mari Souza. Deve ser a Mariana Salomão, que é artista, grafiteira, mulher da luta, é do Mãe Correria. E aí ela, amar em tempos de ódio é um ato revolucionário. Nós estamos em tempos de ódio. Então, a gente tem que inverter esse processo, mas não é aquele amorzinho bonitinho, babaca, não, que todo mundo vai achar que vai sair de graça disso daqui para dias melhores de Jota Quest. Ai, falei, né? Falei que não ia falar. Gente, desculpa.
Vou falar, velho.
Desculpa, eu falei que não ia falar, não, mas enfim, falando sério.
Odiamos Jota Quest.
Não falei, não fui eu, não. Acreditam isso. Enfim, mas é verdade que a gente precisa de dias melhores. É verdade que a gente precisa amar nesses tempos de ódio. É verdade que as relações são tóxicas. E a escola não é um lugar imaculado, guardado numa bolha. Ela é o que é esse tecido social, né? Quem vê o filme Nos Muros da Escola, vai ver isso, esse tecido social esgarçado, né? Lá a gente não é brasileiro, a gente é tudo latino, bota tudo no mesmo saco. Se é para ser latino, vamos pensar na Pachamama, na grande pátria. Se é para ser latino, vamos estar junto que nem Bolívar. Olha o que estão fazendo com a Venezuela, gente.
Sim.
Né? O Brasil tem um lance de se negar latino, né? Aqui no Brasil as pessoas não se reconhecem como latinas, né? É como se o Brasil fosse... falta isso.
Que eu me reconheço como latina desde quando? Quando me avisaram que era, e não foi no Brasil.
Sim, Sim, então, é justamente, justamente, Mônica. A gente não é avisado que nós somos latinos. Então, não, e aí, não, aí, não, aí não. Você vê, hoje, você vê pernambucano defendendo a... Como que chama, meu Deus?
Nazismo.
White Power.
É o White Power lá. Meu amigo, você nasceu em Pernambuco. Sabe?
Não, White Power.
Não é Pernambuco, né? Ceará não tem disso, não.
Por favor, né? Sabe, é umas coisas que não... Então, você, quando você fala do projeto da necropolítica, eu vejo isso muito, muito aliado à educação, né? Eu já falei isso aqui outra vez na live, e tem uma frase que eu acho que ela é muito atemporal aqui no Brasil, que é uma frase do Darcy Ribeiro, que ele diz: a crise na educação, ela não é uma crise, ela é um projeto. E ela é um projeto. Exatamente. Porque assim, você desfalcar a educação, você largar o professor a Deus dará, tipo, se vira, sabe? Você já recebe por isso. Numa sala de 40, 45 alunos, é desumano, sabe? Você cobrar daquele aluno que ele tenha um resultado, ou de você cobrar daquele professor que ele tenha uma qualidade, sabe? Então é muito desigual pra gente chegar e discutir sobre uma prova, sabe? A gente não tá preparado pra fazer uma prova, nunca esteve, talvez. A gente é um país que não tá preparado pra fazer uma prova.
É um movimento do capitalismo que age desigual e combinado, né? Por quê? Se a gente pensar que a desigualdade é gigantesca e ela vai aumentar, se caso esse Enem isola, saia, né? Que ele tem que ser cancelado, tem que ser adiado, a bem do Enem pro povo, né? O Enem, ele passou 10 anos que era só para medir. E quando a gente começa a acessar, os caras dizem que não. Imagine. E depois ainda tem a questão da permanência, tem a questão de se você entra numa universidade pública, você ainda tem que lutar para permanecer, ela ainda é branca, ela ainda é desigual, ela ainda é rica. E isso é um problema que a gente tem. Quando a gente começou a caminhar, esse é o ano que, sobrevivendo no inferno, entra num vestibular, mas eu ainda costumo perguntar para quem? Para quem está entrando? Sabe? É só para passar o pano? É para inglês ver? A minha revolução, com certeza, não é a francesa. Não é.
Ela é cearense, a sua revolução.
Não é? Com certeza! É nordestino. Nordeste é o meu país.
Uma revolução latina.
É o nosso! É o nosso! Minha companheira, é o nosso!
Aliás, essa é uma questão que eu sempre achei erradíssima, assim. Os livros de história da rede, da rede estadual, pouquíssimo falava sobre as revoluções da América Latina. Eu lembro que, assim, a Revolução Francesa é obrigatória, praticamente. Você sempre, os livros de história aqui no Brasil, a escola que eu estudei, pelo menos o Filinto, sempre usou livros que tratavam muito mais da Europa, da Ásia, do que a nossa história mesmo. Então, a nossa história foi descobrida depois de mais velho, bem mais
até
velho.
Até a questão dos povos negros, né? Entrou em menos de... Não tem nem 10 anos que eu acho que entrou oficialmente na lista dos ensinos, né? Do ensino em si.
A 10.639, a lei de 2003, quando ela chegou, a gente batia palma na escola, os companheiros que estavam trabalhando. Por quê? A gente ficava trabalhando na raça. Olha, não é um projeto pessoal meu trabalhar a questão do racismo. Tá lá, o mito da democracia racial. Ó, nós estamos numa situação que você liga a TV, você ouve falar em Luiz Gama e não sabe quem é Luiz Gama. Você ouve falar em Luísa Maim, não sabe quem é Luísa Maim. Só que assim, se nós pensamos no nosso povo, a gente tem que conhecer a nossa história. Por isso, o Samba da Mangueira, na minha opinião, acertou a mão quando veio trazendo: ó, Brasil, teu nome é Dandara, sua carne é de Cariri, né? É isso. Não veio do céu, das mãos de Isabel, a liberdade é o dragão no mar de Aracati. Então, assim, é na escola que essa luta se dá. O carnaval não é só uma festa popular de Aurê, mas é o povo dizendo: olha, o que eu quero para mim? E isso chega na escola, e se a gente tiver essa base para trabalhar, chega sem ruído. O aluno sai de lá, ele vai ocupar a escola porque ele sabe que a escola é dele. Só que quando a gente não tem esse tete-a-tete, a gente é afastado, a gente perde tudo isso. A gente perde o que é verdadeiro. A gente perde o que é real.
Uma das grandes plataformas para o atual presidente se eleger foi justamente jogar com esse negócio da educação sexual. Ele bateu muito nessa tecla, dizendo que, enfim, inventou milhares de mentiras, milhares de fakes.
E continua inventando?
enfim, mamadeira de piroca, kit gay.
Mas por aí mamadeira fora. De piroca é uma mentira muito ruim. É uma mentira muito surreal. Então, sabe?
Mas assim, a gente percebe, mas assim, o que eu te queria tirar dessa análise é que assim, a gente perdeu a mão em algum momento dessa troca com um aluno, de assim, o aluno levar de volta para casa algo que, assim, o aluno talvez devesse ser aquela ponte de chegar para os pais e falar: não, pai, isso é mentira, isso é maluquice, isso é uma fake news, chegou no seu WhatsApp, o que eles ensinam não é isso, eles ensinam que a educação sexual é para não deixarem a gente tocar no nosso corpo sem que a gente não queira, né, para que adultos não cheguem perto da gente, enfim. Talvez não tenha faltado essa comunicação do professor com o aluno de falar: ó, chega no seu pai e fala que isso que ele tá recebendo é uma mentira, isso é fake news.
Eu creio que não é isso, sabe por quê? Porque existe uma vivência, né? Existe toda uma vivência sobre isso. Então isso bate lá na escola. A gente não trabalha o sarau porque a gente gosta de ser aplaudido. A gente trabalha o sarau porque quando o bicho pega, é o sarau que vai trazer a identidade desse povo, que vai abrir. Nós fizemos um sarau uma vez na escola que era pronto, falei. Pronto, falei? O que que significa? O cara ia desabafar, ele ia colocar suas questões no dia a dia. A pauta era essa. Ele ia começar a entender tudo isso e produzir, criar. E a partir dessas criações, a gente ia tirando ruído. E essas conversas reverberam em casa. Mas não é conversa que a gente elege um dia, né? Essa pauta, ela é uma pauta constante da educação, né? Esse acesso do Enem e essa exclusão do Enem, essa falta de acesso e essa exclusão, ela é muito séria. Se a gente tivesse conseguisse a seriedade que a educação viesse, agora, nesse momento, todo mundo deveria dizer: olha, me recuso a me inscrever. Começa aí, porque está correndo. O terrorismo está nisso. Ó. Estuda, estuda, corre, porque está aí o Enem. Então, as pessoas que pensam que deve cancelar, elas têm um sofrimento muito grande, porque eles ficam naquela ideia: ah, vai ter, não ter? Mesmo que cancele, o terrorismo já está feito.
Sim.
E a exclusão é grande.
Sim, exato.
Então, ó, acho que isso seria uma saída. Desculpa, Júlio. Só falar rapidinho. Isso seria uma saída, as pessoas não se inscreverem pro Enem. Mas aí quando você pensa na população, no Brasil, no tamanho que ele é, na desigualdade, em cada um, no egoísmo, vai, o que tem em uma greve, em que tá todo mundo recebendo um salário menor, quando as pessoas se juntam para fazer uma greve com um salário maior, tem fura greve? Você acha que não vai ter pessoas que vão se inscrever no Enem e vão falar: ah, minha chance é maior, vai ter menos gente concorrendo?
Com certeza.
Sabe?
Com certeza absoluta.
E olha que a gente é da cidade do Tonhão, hein? E o Tonhão é o seguinte: nunca andou para trás, não, é para frente.
Exatamente. Sabe, tem gente que fura a greve e defende que fura a greve. Mano!
Jamais, jamais.
Desculpa, Júlio, pode falar.
Mesmo barco, tem alguns que estão num barco em outra posição. Mesmo que o barquinho tá furado. Não sei se é do tempo de vocês, mas tinha um comercial que era assim, ó. Olha o comercial. Eu fui fazer meu primeiro curso à distância, que era Educomunicação. Era o primeiro curso da USP de Educomunicação. Eu não manjo nada, hein? Luiz Mar Santos. E lá naquele curso a gente trabalhava tudo que era mídia, né? As que tinham na época. E aí, a gente trabalhando comercial de TV, tinham assim, ó. Tinha um suco lá, também me recuso a falar nome. Eu já disse que não vou fazer propaganda pra ninguém. Ai, o menino quer Zanini. Ah,
que aí, suco.
A canoa afundava um pouquinho. James, o menino quer mais. E do papel higiênico leve? Vou mudar tudo, é isso. Leve. Ah, o cara tá no trono, no rei, na monarquia, e vem o papel higiênico. Então, assim, a gente já trabalha isso há 30 anos. Só que a gente criou essa era da velocidade, como diria o Chaplin, e nós estamos enclausurados dentro dela, sabe? Nós estamos fechados nela. E é um problema, né?
Sim.
Exatamente.
E as interações aí? Como é que estão as interações?
Cara, tá pesadíssimo aqui, galera falando sobre tudo. A Luísa falou aqui sobre a aluno dela que tá em casa e, tipo, tem que estudar, tem um monte de trabalho para entregar, mas tá tendo que fazer as coisas de casa, de cuidar do irmão, ou cuidar de quem tá em casa, tem que ter os afazeres domésticos. Porque aqui é assim, às vezes o pai sai, mas a criança fica em casa, e agora no período tem que cuidar de irmão mais novo, tem que fazer todas essas loucuras.
Sim.
E entregar trabalho de escola cobrando como se fosse normal, entendeu?
Não tá normal.
Não tá normal, a gente não tá normal. Nossa, tem um comentário aqui do Ivan Tomás falando sobre o Enem, que o Enem não é um simples vestibular e, tipo, é o sucateamento do Enem nesse governo.
Nessa atual gestão, né?
Isso, exato.
Por isso que eu pergunto, Enem pra quem?
Enem pra quem, exatamente.
É, então, porque a do ano passado já teve erro de correção pra um monte de gente, vazamento de prova, é. Entendeu?
E o ministro falou que foi o melhor Enem de todos.
É, então, na cabeça do cara é outra coisa. Mas agora a gente tá aqui, ó, já partindo pra reta final, que faltam uns 10, 15 minutos pra acabar. Porra, faltam. Oh, a gente falou aqui 50 minutos sem parar.
56, pra ser mais exato, ó.
É, não, a gente vai nem poder falar dos tempos de escola de antigamente?
É, então, não, eu quero trazer isso aí. Eu quero trazer isso aí, mas de uma forma rápida, entendeu? Vamos tentar ser mais rápido.
Mas antes, vamos falar de novo do leilão aqui que tem 115 reais,
galera. Leilão. Verdade,
115, hein, galera?
Ó, nós estamos chegando na reta final, daqui a pouco a gente fecha o leilão. Quem puder dar seu lance aí, dá. A gente entrega e a gente dá um jeito de entregar em mãos pra pessoa. Se for daqui do ABC ou de São Paulo, a gente dá um jeito. Se for fora daqui, a gente manda pelo correio, a gente dá outro jeito, não tem problema.
Ô, Mônica, mostra aí de novo o que tá sendo leiloado pra o pessoal animar aí.
Pra quem chegou depois.
Cadê a carne negra? Elza Soares, da Luta.
Boa.
Boa. Agora aqui a máscara. Do coletivo Alcova e Manja.
Muito bom. Ó, a gente vai entrar na reta final agora, então não vai dar pra gente contar os causos de escola que a gente tinha aqui anotado pra contar, algum negócio legal. Mas eu quero assim, ó. Tinha
causa, hein, bicho?
Não, tem muito. A gente vai guardar essa pauta pra um outro dia, porque essa é uma pauta que pode ser debatida qualquer dia. A gente vai trazer a Mônica aqui de novo.
É, tô pedindo, Mônica, você de novo aqui.
A gente vai trazer você de novo um outro dia pra gente debater, contar os causos de colégio, de escola.
Vou fazer uma proposta pra mim.
Diga.
A gente volta, mas a Pamela vai me ensinar a usar toda a tecnologia que eu preciso, né? Então, feita a troca, eu aceito.
Fechou.
Tá maravilhosa, mas eu ensino.
Escambou.
Fechou. Tá feita a troca. Eu fecho o contrato pela Pan. Não tem problema, não.
Oba!
Então eu quero assim, ó. Coisa rápida, a gente vai dar nossas dicas. A gente ainda tem mais uns 5, 10 minutos aqui de programa. Então eu quero assim, ó. Eu quero que cada um dê a sua dica do final do programa. E lembre um professor ou algum negócio rápido, assim, uma historinha rápida de algum professor ou alguma coisa que marcou você.
Maravilha.
Pode ser?
Bom.
Posso você começa. Então pode começar, Sam. É todo seu.
Cara, eu vou falar do primeiro meu professor, coisa rápida. Não é porque a Mônica tá aqui, mas eu sou apaixonado por história, de verdade.
Olha o puxa-saco.
Não, é sério. O meu negócio sempre foi história, geografia e português. Tudo que tinha número eu sempre odiei muito, assim. Apesar de geografia ter um pouco, mas enfim. Eu tive um professor no Filinto, que foi meu professor de história desde quando eu cheguei no Filinto até a saída, que foi o professor Pedro Pinto, que era um professor. Que, assim, ele tinha um material que ele era obrigado a usar, mas ele sempre usou muito a cabeça. Muita coisa que ele passava não tinha no livro. Ele contava os causos, porque ele sabia, ele já tinha todos os causos na cabeça já, e isso ficava mais legal de aprender. Então, eu passei a gostar muito de história por causa do professor Pedro Pinto. E a minha dica aqui é o livro do meu parceiro, amigão, Thiago Peixoto. É um livro de poesia chamado Disperso, do Thiago Peixoto. Thiago Peixoto, ele tem um projeto que é o Poetas Ambulantes. Eles fazem poesias nas linhas de ônibus e metrô de São Paulo. Eles pegam uma linha aleatória e saem fazendo poesia na ida e na volta. Ele, Carol Ambulante, Luz Ribeiro, uma galera boa pra caramba.
Maravilhosa!
Então. E ele tem esse livro, que é o livro mais recente. Ele tem 3 livros, esse é o mais recente, que é o Disperso. É, procurem ele no Instagram, tá como @ Thiago Peixoto Ambulante. E entre em contato para ele vender esse livro para vocês, que vale muito, muito, muito a pena. Esse chamado Disperso. Essa é a minha dica.
Muito bom. Quem quer ser o próximo?
Posso ir?
Vai lá, Cezinha.
Eu acho que nem o Sam disse, eu acho que a maioria daqui vai falar do professor de história também. Né? Eu também vou.
Cezinha,
foi a minha professora Juliana, lá da ETEC, né? Felizmente eu consegui fazer ETEC. E eu lembro que ela sempre ensinou a gente a questionar, que nem eu vi nos comentários falando muito da Mônica, que ela sempre foi uma professora que ensina a questionar, não a replicar. Então, só um beijo pra minha professora Juliana mesmo. E a minha dica do dia é um álbum que o Johnny Nello lançou essa semana, que se chama Dusting Off. São 10 beats, um CDzinho de 20 minutos ali, maravilhoso, que tá completo no YouTube. Ouçam, Dust Off, Nello.
É, só lembrando que a gente vai linkar depois, acho que no Instagram, ou nos stories do Instagram, ou a
história. Vamos colocar nos comentários aqui também.
E no comentário também a gente vai tentar linkar os posts, a gente vai fazer post com isso. Então sigam o coletivo nas outras redes também, pra vocês terem, serem relembrados dessas dicas. Pan, quer falar ou falo eu?
Eu tenho que falar um pouquinho mais do que a minha dica.
Então eu vou pra minha, aí você fala a sua. Vamos lá. Hoje, olha, todo mundo tá falando de professor de história aqui e eu não podia ser diferente. Eu vou falar do meu professor. Hoje em dia ele acho que ele largou, ele saiu do ensino, ele foi tá trabalhando numa editora, mas o meu professor de história da sexta série, Marcelo Cruz. Cara, uma das melhores aulas que eu já tive na história, velho. O cara contou a história do mundo, cara, tudo que eu aprendi de história, acho que eu aprendi na sexta série e o resto, tipo,
a gente foi encher linguiça.
É, entendeu? O professor era maravilhoso, o professor Marcelo Cruz, ele ensinou muita coisa pra gente na época, ensinava também a questionar. É, a gente trocou muito livro que ele passava pra gente, ele tinha muita coisa. O cara era músico, o cara era musicista, além de músico, né? Estudava música pra caralho. O cara era maravilhoso, uma das pessoas melhores que eu já conheci. O cara tocava na orquestra da Hebe.
Caramba, Hebe, mano.
Ele tocava naquela orquestra da Hebe, do programa da Hebe, ele tocava nela toda segunda. Ele não dava aula de segunda por causa disso.
Da hora.
Mas era maravilhoso. E um outro agradecimento também ao professor João, que acho que ele deu aula pro Cezinha também na ETEC, mas ele me deu aula na Necondes. Se não fosse ele, eu não teria cursado comunicação, o professor de português. Na época eu tinha feito Senai de eletricista, então eu tava na cabeça e falei, vou fazer engenharia, já tô meio que na área, né? Trabalho numa metalúrgica, vou fazer engenharia.
Cilada.
Aí ele. Cilada. Tipo, e aí por causa do Senai, nas aulas de redação, eu escrevia muito bem, porque a gente passou um ano só de redação no Senai. Aí ele chegou em mim e falou, cara, você escreve muito bem, você não pode desperdiçar isso fazendo engenharia. Aí eu falei, não, professor, mas porra, mas engenharia é mais fácil, eu já se manjo tudo, que não sei o que. Ele não falou, faz o seguinte, faz os seus vestibulares de engenharia e faz um de jornalismo. Aí eu fui pesquisei jornalismo, falei, mais ou menos, vi lá relacionados rádio e TV, falei, eu quero fazer essa merda aqui. Vou fazer essa merda.
E agora tá aí fazendo live pro coletivo.
É, aí eu. Não, não venci na vida, né? Mas.
Sim, mano,
Lógico que venceu, você tá conversando com a gente, mano.
Porra, velho, o Júlio engenheiro muito. Pode ser rico agora. Não tem como você ser rico na comunicação.
Não dá, mano.
Entendeu? É. Mas o Júlio comunicador é muito feliz. Isso. Sim, eu tenho plena certeza que o Júlio que fez engenharia é de direita. Teria votado no Bolsonaro.
Nossa, que merda, velho. Ainda bem que você foi pro melhor você sem dinheiro, então.
Eu nem conhecia esse Júlio.
Ninguém quer conhecer. Gente, minha dica rapidinho.
É verdade, a dica, desculpa.
Astério Polyp, um quadrinho magnífico, é grosso, tem bastante coisa. É de um americano, do David Mazzucchelli. Um cara que, tipo, tem muitos quadrinhos bons dele. E é a história de um cara que perdeu tudo, perdeu a casa no incêndio. E aí ele, tipo, tá meio perdido ainda e começa a vagar pela cidade e começa a acontecer várias coisas com ele. Que ele vai ganhando uma nova visão de mundo, ele vai se conhecendo nessa loucura, conhecendo gente nova, ele vai parar em outras cidades, ele sai andando e tipo, o cara perdeu praticamente tudo e abandona e sai louco pelo mundo, sem rumo.
Maravilhoso. A história da pós-pandemia, né?
É quase isso. Vai lá, Pan, faz a sua aí.
Gente, vamos lá. Eu tenho que começar pelos meus professores. Eu queria falar do professor Érico, que me deu aula na quinta, sexta e sétima série no Riolando Cano. Ele era professor de matemática. Eu sou péssima em matemática até hoje, mas a culpa não é dele.
Érico o quê?
Eu não lembro o sobrenome dele.
Érico Martins? Marins? Alguma coisa assim?
Não sei agora, não sei.
Porque eu sou amigo de um Érico que foi professor de matemática. Depois a gente conversa sobre isso.
Ele me deu aula de matemática e ele me fez entender coisas básicas, como conta de divisão, soma, porque eu sou péssima até hoje, eu uso tudo na calculadora. Mas eu lembro da dinâmica dele ser muito boa e eu sempre fui zero à esquerda em matemática. Assim. Continuo sendo.
Uma gostei do trocadilho. Uma melhorada.
O quê? Sempre foi zero à esquerda.
E aí, eu queria falar também da professora Sol, da professora Solange, aqui do Rio, do Antonieta, que ela me deu aula de história também. E ela era super jovem, assim, era uma professora mal descolada e tal. E a gente virou até amigas. Tem vários professores, professora Terezinha, professor Max, tive um monte de professor assim que eu gostei e admirei muito. Eu tenho tias que são professoras, então na minha casa sempre foi uma regra. Fora de casa, quem manda o seu Deus é o professor. Então eu sempre tive um respeito muito grande pelo trabalho do professor, mas eu sempre fui muito amiga. Eu era aquela menininha da sala que era amiga do professor. Eu era essa
pessoa. Que ficava falando pra ele quem que levantou da carteira quando ele voltava.
Não,
né?
Não era dedo duro, eu era
cagueta.
Caguetinha. Deixa eu falar, mano. Eu era da turma dos bagunceiros, dos pichadores da escola. Só que eu era muito amiga dos professores. Eu fazia esse. Era uma mediadora.
Boa, entendeu?
Eu era tipo o Lula na escola. O Lula não falava com o trabalhador e com o chefe? Eu falava com o bagunceiro.
Justo.
Eu adorava os meus professores.
Vai lá, a sua indicação?
Aí, a minha indicação eu indiquei. São dois ilustradores. Aí tem o perfil deles no Instagram pra vocês darem uma olhada. É o James Rick e o Cosme. Eles são daqui de São Paulo e eles têm um humor muito ácido, assim, uma maneira muito ácida de falar sobre as desgraças do dia a dia. Eu acho bem, bem legal. Assim.
Quadrinho?
Não é quadrinho, não. Eles fazem tirinhas e fazem desenhos com
o Cosme é tatuador também, né?
É, o Cosme é tatuador.
Como é que é a arroba deles aí, do Instagram?
O arroba é Jamie, J-A-M-E, _ S, Rick, R-I-C-K. E o do Cosme é arroba 1-C-O-S-M. Ah, vai estar escrito aí, vocês.
Meu Deus, eu já me perdi tudo.
Agora eu tenho. Antes de acabar meu tempo, eu tô parecendo político, né? Eu tenho três coisas pra falar. Tá vendo essa blusa bonita aqui, ó? Style. Ela é do Julu Brechó. A Júlia é uma menina de muito bom gosto e ela cataloga roupas em brechós grandes, leva pro brechó dela, monta looks e vende de uma maneira muito legal. E ela tá fazendo agora algumas peças, estão marcadas, e parte do valor dessas peças vai pra rede coletiva de apoio. Então, é uma maneira de vocês ficarem bonitos e ajudarem a rede coletiva também, ajudarem a Júlia e ajudar todo mundo, né? Agora vai ter Dia dos Namorados, vai ter um monte de data aí. Comprem presentes na Júlia, no Julu Brechó.
Vai ser tudo esse final de semana, inclusive.
Isso. Outra coisa que eu preciso falar é sobre o bar do Lisandro. Quem frequenta as madrugadas da Praça da Moça sabe que tem um bar ali na praça e o Lisandro tá fazendo uma rifa. E parte do dinheiro dessa rifa também vai ser revertido para a rede coletiva de apoio. Então, existem várias maneiras de você ajudar o pequeno empreendedor e quem tá passando fome em casa. É só você querer. É o bar do Lisandro, o Julu Brechó e a rede coletiva, que eu já falei.
E o bar do Lisandro tem delivery também, né?
E o bar do Lisandro tem delivery.
Que ele entrega. Inclusive.
Entrega. Chevette, Heineken, vinho, o que você quiser na sua casa, cerveja, ele entrega pra você.
Meu Deus, Chevette.
Eu só queria, só finalizando, hoje a gente tentou fazer uma live um pouco mais leve, mas infelizmente ser brasileiro não é leve, né? Hoje a gente perdeu um menino de 14 anos, ele tava brincando na casa dele com os primos dele, ele foi assassinado dentro da casa dele, o Estado matou esse menino, o governador Whindersson é responsável direto pelo assassinato desse menino, então por mais que a gente tente ser leve e ser descontraído, infelizmente a gente tá vivendo na desgraça e parece que essa desgraça não tem fim, então eu desejo todo mundo aí um pouco de serenidade, vamos consumir não, vamos sentir a cultura de alguma
Servir.
Maneira
que o Pedro presente
de alguma maneira que nos faça melhor. É isso, gente, obrigado pelo espaço aí. Agora é a Mônica,
conta o caso, manda sua indicação e já se despede aí, fala, agradece aí, fala o que tem que falar.
Então assim, o caso era a professora Carmen Metz. Lembrei dela porque, olha o sobrenome, eu estava estudando na ditadura.
Médici é foda, hein?
Médici, e aí ela era professora de geografia e ela convidava fazer uma mala, né? Uma mala, para ir viajar. Então a gente estudava geografia nessa viagem imaginária. E a minha formação é sociologia com história e geografia, né? Então, essa mala que ela convidava, a gente ia para os lugares que ela ia, e era incrível, porque a gente saía daquele mapa chapado, saía daquela ideia de ficar num lugar só e tudo mais, e era uma forma da gente viajar, e inspirou muito para viajar. E um dia eu falei para ela assim, a gente estava estudando regime militar, mas não era para estudar muito, mas eu era curiosa, eu já queria ser combativa na adolescência, que eu acho que é a idade que a gente é mais combativa, acho que a gente é combativo na adolescência.
Sim.
E aí eu perguntei para ela, e esse seu sobrenome? Aí ela falou assim, você quer saber se eu sou parente do ex-presidente? E aí ela falou, eu sou prima do presidente.
Minha nossa.
E para mim foi um choque aquilo, né? Porque eu estava esperando que hora que ela ia me botar no porão, entendeu? Nossa. E aí tudo marcou para mim, marcou. E eu lembro que ela falava o seguinte, tudo que vocês quiserem saber, não confiem nem em mim. Eu trouxe isso para as minhas aulas. Então, os meus alunos, eu peço para eles, em um dado momento, não confiem nem em mim. Porque aí eles criam asas, e eu acho que gente é para criar asa mesmo, é para voar. Então, eu lembrei da Carmen Metz por isso, da Carmen. E a minha indicação é o documentário do Fábio Nunes, Nega que nega, não nega, se nega, não. Ele é incrível, ele tem a Elsa, mas eu vou destacar uma personagem e fazer uma homenagem a ela, que é a Tula Pilar. E todas essas mulheres pretas, e a Tula foi embora, eu não processei isso ainda, sabe? Uma artista incrível. Teve a Quinta Tunda com a Kilsan de Oliveira no Museu Afro, que tratou isso também. A última foi, a mais recente foi essa, para homenagear a Tula Pilar. Então esse documentário traz a Tula como ela era, sabe? A Tula que já tinha a idade que tinha, mas ela falava que ia parar nos 29, muito descolada, aprendeu a dançar, cantar, tudo. E eu queria fazer uma homenagem para ela, para o documentário do Fábio, assistam, por meio de um poema da Coperifa, que a gente sempre está junto no sarau, então eu acho que eu devo isso para o Pocão e para os meus alunos, que eu sei que eles estão aí. É um trechinho só, é bem curto. É, o Cocão, ele estava num ônibus, sentiu o cheiro muito forte de cloro, e aí ele ouvia a conversa das mulheres, o Cocão da Coperifa, né? E aí ele falou assim, eu preciso ouvir a conversa dessas mulheres. E ele descobriu que eram diaristas, ele pensou que estava num ônibus só de mulheres, ficou preocupado, mas não tem vagão rosa, ainda bem que não tem, né? E aí ele fez a diarista, então eu vou falar um trechinho e eu me despeço assim, eu acho que fica bom assim.
Excelente.
E ela mora em um barraco de madeira arquitetura, trabalha em um triplex, tem um chefe nas alturas, desconhece sua cultura, habita pouco na leitura, vê nos livros e jornais o que dizem as figuras. Carolina de Jesus, presente, anos longe da família, ela almeja, corre atrás. Deusas do cotidiano escritas por Sérgio Vaz. Recordações que dói, que queimam como brasa. Um a menos, menos um. Falta um fio dentro de casa. Débora Mães de Maio, presente. Minha amiga, sua tia, minha esposa, sua prima, mulheres em missão, intercalado em cada rima. Quantas vezes sem vez, muitas vezes sem voz. Invisíveis no busão, passou batidas por nós. Pessoas contratam, pessoas distratam. Preconceito no olhar, sobreviventes relatam. Só sabe quem passou e quem superou. Quem alcançou a vitória, Tula Pilar, cada uma tem a sua história. Gostam de Roberto Carlos e Amado Batista. 7 horas pontuais no trabalho, a diarista. Beijos.
Ah, maravilhoso.
Lindo, Mônica, lindo.
Muito aliás, obrigado,
um beijo
Mônica.
Pro Sérgio Vaz, um beijo pro Cocão a Voz. Cocão a Voz também é rapper, tem um trampo legal, quem quiser procurar.
E muito obrigada, Mônica, pela,
obrigado,
pela
obrigado, disposição, obrigado.
Pela paciência, foi maravilhoso.
Para me ensinar os altinhos.
Hoje um dia, hoje um pouco mais tecnológica até.
Vou ensinar, vamos, vamos. Claro que vou.
Pan, o leilão.
Eu vou fazer o leilão.
Nossa, não.
Posso ajudar a Pan?
Vai lá, Cezinha.
Pode. O... A minha Leda. Última foi a Leda, R$130, certo?
Ela mesmo.
Aê!
Eu arrumei uma régua agora pra bater no leilão.
Entendido? Boa!
Fechou, parabéns, Leda. Ela comentou que queria a camisa da Elsa, que ela falou que ela não tem. Ela queria um bota ou uma camisa da Elsa, que ela falou aqui nos comentários.
É verdade.
E gente, aí, ó. Vamos entrar em contato com ela, pegar endereço certinho pra fazer a entrega da camiseta e do...
Leda, fica ligada aí, daqui a pouco eu entro em contato com você pra gente combinar direitinho, pra eu pegar essas coisas na casa da Mônica e entregar pra você, viu, querida?
E como vai rolar, e por qual meio vai rolar o pagamento, né? Se...
Ah, sim.
Qual o jeito mais fácil pra ela? Isso aí a gente resolve. Pessoal, eu quero agradecer. Quer falar alguma coisa, opa?
Não, só queria falar que a gente pode chamar a Mônica mais vezes, que quando ela fala, sobe um monte de coração aqui.
Sim.
Cara, hoje a gente bateu quase 70 pessoas ao vivo uma hora aqui.
Sim, nossa, cara, maravilhoso.
A live recorde absoluto hoje. Recorde absoluto. É,
cada vez mais a galera aqui com papo, batendo um papo com a gente. Eu quero agradecer a todo mundo aí que comentou na live, que mandou suas histórias. A gente tenta ler todas aqui, mas não dá. Adinho Enem. quem jogou as suas indicações no chat também, é legal, uma coisa que eu vi aqui é legal, essa troca de... A galera também tá jogando ali suas indicações. A gente tenta... Hoje o tempo tá curto aqui, Gil. Já estouramos em 10 minutos.
Mas eu tô vendo que a galera eles estão interagindo bastante entre eles também.
Sim, isso é muito importante.
Isso tá bem legal, velho.
Então, galera, a gente agradece todo mundo. Estejam aqui semana que vem. Ouçam a gente no Spotify, no Deezer, no
Apple Podcasts.
No Apple Podcasts, no YouTube também a gente vai estar. Ou reassistam
amanhã, amanhã já vai estar lá a de hoje. A de hoje já vai estar nas plataformas amanhã.
Isso. Se perdeu algum anterior também, tá tudo lá nas plataformas.
Exato. Então, muito obrigado, Mônica. Muito obrigado, meus queridos. Cezinha, Sam, Pan, Adinho, Enem.
Muito obrigada. Adinho, Enem!
Mônica, obrigado,
hein? Não se inscrevam.
Beijos. Tchau.
Beijos.
Valeu, galera.